Jovem. Boa tarde, senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em votação. Quem concordar com a... permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Confio ao secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 34/2009. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito para que entre em contato com o secretário de Obras e Saneamento para que ceda destino adequado ao lixo recolhido no interior do município nas primeiras terças-feiras de cada mês. Justificativa. É necessário, pois o mesmo vem sendo colocado a céu aberto. Basta que orientem os moradores das localidades do interior, através dos agentes comunitários de saúde, quanto à data e o tipo de lixo que será recolhido, a combinar local para que a Secretaria de Obras entregue o mesmo à empresa Simpex de Palmeira das Missões. Sala de Sessões, 22 de abril de 2009, vereadora Carla Regina de Cian, PMDB. Indicação número 35/2009. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito para que entre em contato com o setor de tributos para que seja retomada a campanha Nota Premiada. Justificativa. Seria oportuno que seja retomada a campanha Nota Premiada ainda neste ano para que possamos incentivar o comércio local. Sala das Sessões, 22 de abril de 2009, vereadora Carla Regina de PMDB. Indicação número 36/2009. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito para que seja canalizada a parte que falta da vala que atravessa os terrenos entre as casas dos senhores Luiz Antônio Pereira Martins e Pedro Rodrigues, terreno estes que estão sendo localizados entre as ruas Benedito Zamberlan e Pedro Prosdócimo. Justificativa. É oportuno que seja executada esta obra, visto que, permanecendo a vala aberta, poderá ser um criatório de mosquitos, bem como muitas pessoas colocam lixo nesta vala, causando mau cheiro e prejudicando os moradores próximos. Sala das Sessões, 22 de abril de 2009, vereador Laerte Villani, PSB. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que ficou nas inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereadora Deja. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos, convido o secretário que com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora De Janeiro. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo. Sendo pela vereadora Carla.
Com a palavra, vereadora Carla.
Saudando ao presidente Joel, estendo meus cumprimentos aos colegas vereadores e agradeço a presença das pessoas que nos acompanham nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de comunicar aos colegas vereadores, assim como eu sei que as minhas colegas, a Rejane e a Deja e a Eliana, que está licenciada, também vão fazê-lo, que é informar a vocês o sucesso que foi o evento que a gente promoveu na semana passada, a gente, enquanto Câmara de Vereadores, no bairro Mastella. Nós tivemos a presença de aproximadamente 110, 120 mulheres naquela noite, o que nos surpreendeu, né, pelo número de pessoas que foram participar, de mulheres, por ser uma noite agradável, uma noite de conversa, de diálogo, de momentos diferentes, enfim, um momento de, como a gente nomeou naquela noite, de pipoca, né, que todas elas foram lá para desabrochar, para sair estourando, né? no sentido de promover a questão da cidadania realmente. Quanto às indicações, eu já havia falado isso na sessão da Câmara, mas faço isso em forma de indicação para que seja enviado esse comunicado à Secretaria de Obras e Saneamento, reforçando esse aviso, para que se proceda a um destino correto a esse lixo que é recolhido no interior. As pessoas já foram orientadas há alguns anos atrás quanto à destinação somente de lixo seco, né, para o recolhimento. Então, para poder fazer esse encaminhamento a Simpex. Então, é uma ação simples, né, só de conversa com a Simpex para que eles possam levar esse lixo coletado no interior também. Porque não adianta tirar o problema do interior e colocar num outro lugar, colocar num lugar a céu aberto. Também com referência à questão da nota da campanha Nota Premiada, né, que já foi feito em 2005, me corrijam, foi 2006, uma única edição no mandato no executivo passado, e seria importante que acontecesse todos os anos para que possa se movimentar o comércio local, né, incentivar assim que as pessoas comprem no nosso comércio. Também penso que seria interessante que a gente continue o processo de convidar secretarias, presidente, dentro das sessões da Câmara. A gente sabe que anterior a elas estamos discutindo o Código de Postura. Então, para que depois dessa discussão do Código de Postura, logo às 19 horas, no horário da sessão, das sessões, que se convidem as secretarias que ainda não ouvimos, né? A Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, para esse diálogo mais aberto. E quanto ao aumento dos servidores, a gente sabe que essa é uma questão delicada e muito mais do que o aumento que se segue agora no mês de maio, que ainda vai ser discutido, né, por nós vereadores, executivo e a entidade de classe, no caso o sindicato, é muito mais importante que se reveja a questão dos padrões, né, de vencimento padrão 1, padrão 2 e padrão 3. Mas espero que a gente possa fazer esse discurso, esse diálogo, né, podendo ser coerente, não sendo conivente e também não sendo aproveitador, né, sabendo levar em consideração o nosso papel enquanto servidores também, né, para fazer essa discussão de forma aberta. Afinal de contas, a gente está vivendo um novo tempo, um tempo em que todos precisam estar em sintonia, o que não significa que não se possam haver opiniões contrárias, críticas, elas precisam ser feitas, mas eu acho que no sentido de críticas construtivas. Então, que todo mundo possa colaborar nesse sentido, nessa questão desse entendimento novamente. Acho que se retoma aí a palavra do entendimento. Seria isso, devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar o presidente desta casa, o Joel Valandro, os demais companheiros da mesa, os nobres colegas e as pessoas que se fazem presente nesta noite. A respeito da minha indicação, eu havia comentado numa sessão anterior, porém não tinha feito ela por escrito. Então hoje eu quis fazer por escrito porque as pessoas, na verdade, cobram da gente e a gente não tem como provar. Então é uma indicação, é uma vala que está aberta e necessita de ser colocado tubulação aí para evitar danos maiores aí. Inclusive até falei com o vice-prefeito Sirineu, na ocasião eles estavam colocando também para ser feito esse trabalho aí. A respeito das indicações da Carla, aí a gente não, né, concorda também, não tem o que não dizer. Né? Pessoal, assim, só para comentar um pouquinho, eu estive participando domingo no encontro do Partido Socialista Brasileiro em Cruz Alta, e para minha alegria eu fui dentro de tantas colegas, companheiros em Cruz Alta, eu fiquei um representante entre Cruz Alta, Ibirubá, Juí, Joia, Panambi, Pejuçara e Tupanciretã. Entre três representantes, eu fiquei representando um deles. E aqui, numa, para complementar, para um pouquinho, a respeito da... Eu entrei com uma indicação a respeito de cães e gatos numa sessão, e para alegria, minha alegria, principalmente, por ser do Partido Socialista Brasileiro, foi criada uma lei que ampara os animais... lei esta do deputado Mick Breyer, de número 12.994, de 2008, e que a partir de janeiro deste ano passou a vigorar. Fica proibido usarem animais em circos e outras apresentações. Né? Seria uma obra da dona Palmira Gobbi, que era protetora dos animais, né, muito bem falada antigamente. Né. Então, seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo ao vereador Dejanir.
Cumprimento o presidente Joel, demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a plateia que nos assiste hoje. Que bom vê-los aqui. Eu quero iniciar minha fala falando dos funcionários públicos municipais, porque eu vejo assim que esse é o momento que a gente precisa discutir políticas públicas que venham ao interesse dos mesmos. A cada ano, existe uma expectativa muito grande em relação à reposição salarial. E eu penso que a gente só deixa para se preocupar nesse período, né? Mas deve ser uma luta constante dos funcionários. O estudo do seu estatuto, do seu regime geral, para que as perdas não sejam tão efetivas assim. Eu acho que precisamos urgentemente, eu acho que já dei o meu depoimento aqui, de que a gente se crie uma comissão e que se comece a estudar o regime geral dos funcionários e que se crie alternativas de melhorar o salário daqueles que ganham menos. E eu vejo assim que uma administração, toda uma administração, perpassa pelo desempenho de seus funcionários. O êxito de uma administração, ela se dá pelo trabalho, pelo desempenho dos seus funcionários. E a gente sabe que existem muitas críticas em relação aos funcionários públicos. Uns chamam-nos de preguiçosos, outros de incompetentes. Tem muitas qualidades, muitos adjetivos que a comunidade atribui aos funcionários, né? Mas que, na verdade, essa mentalidade de que o funcionário público tem todos esses adjetivos tem que ser mudada. E aí eu luto também, é uma luta minha também, que se crie, que se constitua a avaliação por desempenho. Porque aí cada funcionário vai ter o seu salário de acordo com o seu rendimento, com a sua função, com o seu rendimento, com o seu potencial. O bom funcionário que produz ganhará bem. E aquele que não produz, não será avaliado, vai ganhar por aquilo que faz. Eu acho que esse seria a forma mais justa de valorização dos funcionários. E agora, com essa questão, por exemplo, do aumento do salário nacional, né, existe a expectativa de que se desse o mesmo percentual também para as esferas administrativas. A gente compreende e sabe que as receitas não são boas, né? Mas eu vejo assim que talvez tenha que se mexer em alguns salários. Eu acho que tem gente, tem poucos ganhando bastante, né? E tem muitos ganhando muito pouco. Acho que nós temos que pensar numa forma de equiparar esses salários, né? E quando o prefeito agora se pronunciava aqui, que ele esteve aqui conversando com a gente, ele falava do concurso que onerou a folha, que aumentou. Só foram 36 profissionais nomeados, né? E a gente sabe que o salário inicial do nomeado não é tão bom. Ele vai melhorando o seu salário de acordo com o tempo de serviço e a sua formação, pelas gratificações que tem. Mas no início não é um bom salário. Mas é o que todos querem. Porque estão aí, né, correndo atrás do concurso público para fazer. É o garantido. Não é o melhor, mas todos querem. E eu penso que é uma forma da gente garantir a nossa sobrevivência também. Porque no município não tem outras alternativas. Que outras empresas empregam no município de Pejuçara? Muito poucos. Então fica muito centrada na questão pública a relação do serviço, da prestação de serviço. E também quero fazer um comentário em relação ao grupo dos artesões, que é um grupo que existe, mas que está assim quase que desativado por não terem um espaço físico adequado onde possam realizar as suas atividades. E eu vejo assim que é da cultura italiana, né, esse resgate das coisas boas que as pessoas sabem fazer, né? Então eu penso que tenha que se valorizar esse grupo, incentivar. E aí eu digo assim, ó, que enquanto eles não têm um grupo, não têm uma sede, um local para se reunir, para poder comercializar os seus produtos, né, aquela casa italiana está lá, sendo levada pelos vândalos, né, enquanto que aqui na cidade eles não têm esse espaço. Isso já foi um assunto pautado aqui nesta casa, e eu penso que nós tenhamos que tomar providência para que se transfira aquela casa de lá para cá. Lá ela não vai funcionar mais, a gente sabe disso. A realidade é esta. Então, eu penso que nós tenhamos que nos agilizar, conversar aí com o Poder Executivo, para que se ache um espaço, né, para que se transfira aquela casa para cá e que, e de repente, tenha esse espaço aí para esse grupo, né, usufruir desse espaço e fazer o seu trabalho. Outro assunto que eu quero abordar aqui também, eu acho que é de interesse geral, é quanto a essa taxa cobrada pelos vendedores ambulantes que o município cobra. Muitas pessoas têm me procurado, não sei se também procuram os demais vereadores, mas os pequenos produtores, não os vendedores ambulantes, os pequenos produtores, esses que trazem leite, esses que trazem ovos, esses que trazem verduras, né? Eu até não sei, mas é cobrado também deles essa taxa? Porque o que é dito para eles, o que tem sido dito é que se cuidem, né? Porque eles têm que pagar. E ainda estão usando o nome de pessoas... só um momentinho. Ainda essas pessoas, eu acredito que de má fé, ainda usam o nome de pessoas que fazem parte da administração para dizer que é proibição do fulano de tal. Que se cuidem porque tem a fiscalização, né? Porque eu vou fazer um nome, porque estou numa tribuna, mas vou fazer um nome que diz que é o Sirineu que proíbe, que é o Sirineu que mandou essa fiscalização, está aí cobrando desses pequenos produtores. Eu tenho informado, não sei se informei certo, e depois já te dou a palavra, né, que não existe essa taxa para os pequenos produtores, né? Esses que vendem o leite, o ovo, as verduras, que eles podem vir vender sim, e que não existe essa taxa. pode ocupar.
Outro dia foi comentado isso aí, vereador, e eu procurei informação, disse que os produtores que se enquadram na agricultura familiar, né, não é cobrado taxa nenhuma. Produtores do nosso município.
Sim, sim.
Obrigado.
Sim, do nosso município. Ah, não, é normal. Eu acredito que tu sair do teu município para ir vender num outro município e não deixar nenhuma contribuição é correto, né? Mas eu me refiro aos produtores nossos, os pequenos que moram aqui no município de Pejuçara. Então, essa informação que eu coloquei foi correta. Em relação às indicações da colega Carla, eu vejo assim pertinente, é importante, porque eu acho que incentiva, né, os moradores do município a comprar no município de Pejuçara. É nesse sentido que tu faz a tua indicação, né? Incentiva as pessoas a comprar e aí vai aumentar de repente a nossa renda, né, Carla? E a gente não precisa estar aí discutindo tantas outras alternativas, né? No momento era isso. O presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, presidente desta casa, os demais integrantes da mesa, colegas vereadores e a comunidade que nos assiste. Eu gostaria de começar, pessoal, me retratando a importância da comunidade de participar na Câmara de Vereadores. Que nem nós que estamos legislando agora, né, a gente está vendo a participação do pessoal. E até me chamou a atenção, e me desculpa, mas eu não me recordo a cidade onde foi feita essa reportagem, que a Câmara de Vereadores, e era uma coisa muito bonita, porque estava cheia, o plenário lá, onde as pessoas vão para assistir, mas era uma multidão de gente. Era 300 pessoas aí para mais, pelo que eu via. E ouvindo os demais vereadores, e nós que somos vereadores, serve uma reflexão também para nós, por que a comunidade participava? Daquela maneira que eu nunca tinha visto, e eu não me recordo, infelizmente, que cidade que era, de que lugar do Brasil deu a reportagem. Porque a comunidade queria acompanhar o trabalho que o Legislativo fazia, assim como vocês hoje, essa noite, estão fazendo. Então, eu acho muito importante. Só um porém, uma coisa me chamou a atenção, presidente, também. Que, naquela oportunidade, aí um vereador ia entrar com uma indicação para que se mudasse o dia da sessão. Que se fizesse de manhã e não de noite. Então, serve de reflexão assim, ó, depois o próprio comentarista, que era da Rede Globo, não me lembro, SBT, disse, né? O pessoal quer que o pessoal participe ou não participe? Alegando que de noite dava muita despesa de luz na casa do legislativo daquela cidade. Então teriam que passar para de dia. E eu gravei isso e achei curioso, colegas e demais pessoas que estão aqui presentes, porque eu acho que é importante realmente que as pessoas participem e que se sintam bem e venham ver aquilo que a gente trabalha. Que tudo isso que os colegas estão já explanaram, realmente é isso que a gente está buscando, que é o melhor para a comunidade e para todos nós. Eu gostaria também de comentar um pouco domingo, que é uma coisa boa. Nós temos a festa lá na associação, né, dos 20 anos da Associação dos Funcionários. Festa essa que, né, todos os funcionários vão participar e os convidados, né? Representa realmente o que a associação fez nesses últimos 20 anos de importante. E dentro da associação, são todos servidores, né, de uma construção nesses 20 anos aí, realmente, aquilo que foi trabalhado. Então, é algo que vem premiar realmente todos os servidores e todas as pessoas, prefeitos, ex-prefeitos, que nem o Marcos, que também colaborou e ajudou, né? Nós, dentro das nossas possibilidades também, que a gente colaborou. Então, é um convite que está aí, que realmente vai, a gente espera que feche com chave de ouro. Logicamente, pessoal, e os meus colegas, agora eu me coloco como vereador e colega servidor também, há 20 anos, né? Temos a Carla também, né? A Deja, né? Isso, começando agora, mas né, tem um futuro imenso aí. Essa questão da reposição salarial. Realmente, pessoal, a gente fica muito preocupado, né? O prefeito veio explanar para nós, a gente reconhece que baixou o FPM, vai baixar as receitas. Agora, aquilo que nós conversávamos antes, nós temos que achar alternativas para valorizar os nossos funcionários servidores. Né? Servidores aí que estão com um padrão bem baixo, né? Nível 1, 2, 3 e outros. É, concordo também quando a vereadora Deja coloca, nós temos que rever, né, talvez uma... Até sugeri ao prefeito, ele comentava um dia, de fazer uma reforma administrativa, né? Tem gente que está talvez ganhando demais e tem gente que está ganhando muito pouco. Isso aí tem que ser feito, né? A gente coloca isso à disposição, realmente, de procurar lutar por isso aí, né? A gente sabe que é importante porque é, o que nos sustenta, o que nos dá essa sustentabilidade para nós, nossa família, é o salário, é aquilo que a gente recebe. Então, a gente tem que ter uma tratativa muito boa aí com o executivo, né? A gente sabe dessas, que as receitas, realmente, que nem eu estou repetindo, estão caindo, mas a gente tem que ver e achar alternativas realmente para resolver essa situação, né, do funcionalismo. Eu tenho aqui até, pessoal, e eu gosto de levar bem controlado, na última administração, nós tivemos alguns índices, né? 2005, 10%, 2006, 7%, 2007 teve 4%, mas depois em dezembro teve um reforço, né? 2008, 7,5%, né? Então são dados assim, numa média, que a gente vai ter que trabalhar muito bem agora para realmente conseguir melhorar um pouco a condição do funcionário. E quando eu falo tanto salarial como condições de trabalho também, que é importante, né? Pessoas ficam preocupadas realmente com tudo isso, né? A demanda é grande, então, se a gente começar também a se preocupar com certas pecuinhas, certas coisinhas, a gente não vai conseguir almejar isso, que é o aumento salarial realmente de toda uma classe, né? E a gente também se inclui junto, porque a gente também é funcionário público, além de ser vereador. Né? Então a gente tem que brigar realmente para que isso aconteça, e eu tenho quase certeza que o prefeito realmente vai procurar fazer o melhor, né? A gente vai cobrar, a gente vai trabalhar. Temos aí o Pedro, que é o presidente do sindicato, né? Que sabe que é um batalhador nessa área aí, né? E não tem ninguém que trabalhe ganhando melhor, trabalhe bem melhor, né? Rende mais o serviço, a pessoa se dedica mais, né? A gente sabe, e eu não preciso esconder isso, a gente sabe que existe a cobrança dos funcionários, das pessoas sobre isso, né? As pessoas usam muito de comparar a questão dos CCs, né? Que entram há 1, 2, 3, 4 anos e às vezes estão ganhando bem mais que um funcionário que está 5, 10, 15 anos, né? Isso aí é declarado, a gente vê até pelos padrões, né, que você tem. Questão dos FGs também, né? Muitos são necessários porque é do concursado mesmo. A gente coloca tudo isso como uma discussão, pessoal, para a gente poder chegar num consenso e ver o que é melhor realmente para todos, né? Para poder valorizar realmente todas essas pessoas, né? Para que dê certo. Também acho pertinente, presidente, nós, a colega Carla colocava, sobre as demais secretarias, até com esse apontamento agora do prefeito, da queda da arrecadação, até convocar as demais secretarias também para fazer a explanação do seu plano de trabalho, né? Porque eu acho que daí a gente pode também ter uma noção maior, ouvindo deles, e poder colaborar. O objetivo nosso é colaborar para que melhore o trabalho, que a gente vê que tá, muitas secretarias estão desenvolvendo, aí a gente vê, só que seria bom para a gente ver e dar ideias de um plano de trabalho, de ação, para poder economizar de um outro lado aqui e dali, né? Para realmente a gente poder ajudar para que se resolva um pouco, se amenize um pouco essa situação aí dessas perdas, né? Que infelizmente estão acontecendo, e a gente espera que isso melhore. De momento era isso, presidente, e eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Cumprimento o presidente da mesa, demais componentes da mesa e vereadores, colegas. Cumprimento todos vocês que estão aqui. Acredito que na expectativa de que a gente possa fazer alguma coisa com relação a esse aumento no salário. E é sobre ele só que eu penso que hoje se deva falar, se deva comentar. Em primeiro lugar, eu estava pensando, depois da minha fala ali junto com o prefeito, eu estou descobrindo hoje o poder que eu tinha. Eu não sabia, quando secretária, né? Eu procurei fazer sempre, enquanto secretária de educação, coordenadora, todas as minhas ações em conjunto. E hoje, por não ter tomado, de repente, atitudes mais drásticas para não descontentar ninguém, é que eu sou chamada a atenção. Você podia fazer como secretária. Nem seria bom que eu fosse novamente secretária mesmo de qualquer coisa, porque eu realmente ia fazer aquilo que só eu pensava que deveria fazer na época. Eu não faço discurso demagógico nenhum, porque eu sempre, todos sabem, quem trabalhou comigo, quem convive comigo, sabe que eu procuro fazer as coisas justas, da melhor forma possível. Eu não privilegiei ninguém, não privilegiei ninguém, nem partidariamente, nem de família, enquanto estive na secretaria. Pelo contrário, tive muitos conflitos, tive que melhorar, tive que ajeitar muita coisa dentro do meu próprio partido, porque eu não fazia a vontade do partido. Eu era uma profissional, antes de mais nada, da educação, como sempre fui, desde 1980. E eu vejo aqui que foram se ajeitados. Todo mundo se ajeitou, né? Os FGs, os CCs, os, não sei, tudo que foi preciso. Até agora foi ajeitado o lugar de cada um. Foi criado a Secretaria, o Conselho Municipal de Esporte, a Secretaria de Planejamento. Foi aprovado o FG de 230 mensais para os integrantes do controle interno, foi aprovado salário base de R$650 para os estagiários, foi aprovado subsídio para o hospital, para a igreja, para a Uniap. Quer dizer, o prefeito recebeu aumento de 25%, nós vereadores de 18%. A gente até agora vem legislando, eu acho que em conformidade executivo e legislativo. E agora chegou o momento de se estudar, de se pensar, de discutir o aumento dos funcionários. Eu sei que não há como dar um aumento impossível. Quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe que não dá para querer um aumento de 15%, de 12%, de 10%. Até isso eu acho que não dá. Agora, pensar em 3,8 depois que todas as situações foram ajeitadas, isso não dá. O padrão 1, o padrão 2 e o padrão 3 continuam do mesmo jeito. Os outros padrões têm voz e vez para lutar e para brigar com o prefeito. Mas o padrão 1, o padrão 2 e o padrão 3 não consegue, não acha o jeito. Então, de repente, eu quero que desculpem a minha agressividade, mas eu estou discutindo e estou defendendo, eu quero defender o padrão 1, é o padrão 2, é o padrão 3, é aquele que sustenta a administração municipal. É aquele que mostra trabalho, é aquele que faz o município ir para frente. E isso não é demagogia, porque em todos os lugares que eu tive, e eu acho que tem gente que é testemunha disso, eu procurei fazer isso. Dar vez e voz justamente para aqueles que tem dificuldade para achar vez e voz. Então, eu gostaria, sim, que a gente entrasse num acordo. Agora, 3,8%, eu, como vereadora, eu arrisco a dizer que eu apoio uma paralisação, com certeza absoluta. Eu acho que isso não tem cabimento. E procurei, assim, ó, até esse momento, fazer as coisas certinho. Eu acho que eu só fui contra na hora do salário dos estagiários. Eu fui a favor sempre, não discuti, não achei nada errado, sempre achei que tudo que estava sendo proposto era legítimo, mas agora... Bom, então continuamos. Eu quero me colocar à disposição para que se discuta. Eu acho que a Dulcimara deveria estar presente aqui para que a gente possa discutir, porque ela é que vai poder dizer o que, que pode e o que, que não pode, né? Mas que se pense em tudo que já foi feito até agora. E que todos os que brigam, lutam, conseguiram, e agora nós temos que conseguir para os padrões menores. Então é nesse sentido que eu gostaria de lutar. Que a gente se fizesse alguma coisa pelo padrão 1, pelo padrão 2, pelo padrão 3, principalmente. Porque até sei que os outros conseguiram em outras datas reajuste. Os outros padrões, mas o 1, o 2 e o 3 é o que tem dificuldade de lutar, de argumentar e de dizer. Então, eu gostaria de lutar por esses três padrões, principalmente. E acredito que todos os que estão aqui, principalmente funcionários municipais, eu acho que pensam da mesma forma. Nós precisamos achar alguma coisa que seja justo para ambas as partes, tanto para executivo quanto para os funcionários todos. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente da Casa Joel, demais colegas vereadores, o nosso público que nos assiste aí, suplente Joel. Seja bem-vindo, nosso amigo. Não poderia eu aqui também deixar de discutir então sobre o salário dos funcionários, né? Mas, que nem diz o prefeito, só que temos que achar números corretos e números que possam ser pagos, né? Eu acho que também a gente, ninguém quer que o pessoal trabalhe e ganhe pouco. Isso acho que nem no conceito de ninguém. Mas eu acho que o mais certo é nós ver os números certos e na hora certa. Sobre, eu acho que também a parte mais viável aqui seria no padrão do básico. A gente vê que acho que uma grande parte do funcionalismo é básico 1, 2 e 3, né? Onde não chegam nem ao salário mínimo. Então acho que a maior defasagem é desse pessoal mesmo. Não que os outros não mereçam, que os outros não trabalhem da mesma forma, né? Mas assim, esse pessoal está bem abaixo de algumas classes. Então a gente também acho que é favorável chegar no básico primeiro desse pessoal, para depois sim pensar em muito geral de todas as classes funcionárias, né? Eu acho que vocês, funcionários, pensam como eu. A gente tenta sempre pelo melhor, né? Outra coisa que a gente é contra, que hoje falam em crise, falam em CC, em FGs, em acúmulo de pessoal, mas eu sempre fui contra, desde o início, coligação de partidos. E quero aqui vocês me desculpar, que eu sou um que briguei sempre por isso, e vou brigar sempre. Cada partido quer adequar o seu no seu lugar. E não adianta. Isso vocês sabem, vocês são conscientes. A gente tanto briga aqui com o Perlim. Eu quero ver os CC e os FGs, qual é as suas funções, o que eles estão fazendo. E se estão realmente contribuindo o município. Não adianta nós vir aqui, às vezes, discutir ou querer dar números irrisórios, que a gente sabe que nós temos 4, 5 partidos na coligação, onde cada um quer preencher seu espaço, quer botar seu pessoal a trabalhar. Então, acho que também, um pouco da nossa parte de político, temos que ter consciência disso. Nós vemos aqui também um gasto, às vezes, excessivo, o próprio Marco falava, correria de alto, e eu trabalhei no tempo do Paulo, trabalhei no tempo do seu Marco, e eu acho que não vi muita mudança, não. E também cobro do Perlim isso. É muito carro, às vezes muita correria à toa, que isso é todos os prefeitos que até hoje passaram, a gente não viu nenhum diferente. Mas temos sim, Marco, companheiro, para brigar com o Perlim junto com isso, e demais gastos, às vezes excessivos, que não tenho por que fazer, que são feitos. No momento seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo ao vereador Marcos.
Nossa saudação ao presidente, vereador Joel, seu nome, saudar os demais colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste hoje. Eu vou começar já respondendo alguma coisa, Gustavo, referente à tua fala, mas não se compara com a correria do meu tempo. Nós fazíamos uma vez por semana, todos os setores entregavam aí uma listinha e um auto por semana para a gente fazer compra. Hoje falta fazer, claro, quando quebra uma peça, é lógico que tem que buscar para andar, mas hoje até 2, 3 autos estão no juiz ao mesmo tempo, isso sem dúvida. A questão que tu fala politicamente, eu concordo contigo, mas já é a segunda, terceira vez que eu ouvi de você a cobrança do CC e aí da Câmara. Na condição de vice-presidente do meu partido, eu gostaria que dissesse alguém do Partido Progressista não está dando, fazendo a sua função correta. Daí eu quero o nome que nós vamos cobrar dele. Eu não aceito mais assim, quero ver se todos vão trabalhar. Eu quero saber se do meu partido não estão cumprindo, eu quero saber o nome. Pois não.
Pelo que foi acordado na campanha, né? Nós temos 6 meses de avaliação para esse pessoal, quando chegar ao prazo que a gente achar que não está qualificado, será informado.
Tá bom. Então, tá bom. Quero, antes de falar desse funcionalismo, que é hoje eu, aí, quero dar os parabéns para as mulheres que fizeram esse folder aí, não sei quem é que fez do encontro de mulheres aí da apreciação. São todos de bom gosto aí, as vereadoras que trabalharam, com certeza, mais a vereadora Eliana, que é funcionária, e a boa confecção aí da arte visual, que ficou muito bonita, comentando com o presidente. Algumas coisas, assim, eu acho que nós estamos agora no fim do encerramento da nossa safra de soja, praticamente 90%, acredito, da área colhida. Eu acredito que Pejussara está de parabéns pelo bom índice de produtividade que nós tivemos. Nós temos num lugar até privilegiado, porque eu estava olhando o jornal, aí a tribuna, 87 municípios já estão em situação de emergência, faltando água, a produção de leite, assim, nem se comenta. Então, nós estamos de parabéns. Eu acho que Pejussara teve o privilégio aqui na nossa região de uma boa safra. Algumas perguntas eu gostaria de falar com o prefeito, mas ultimamente é meio difícil da gente conversar. Aqueles pórticos de asfalto, por que, que estão parados a construção? Quanto tempo que faz? E dá um prazo, se a empreiteira que ganhou não está colocando aí, vamos colocar esse cara na justiça aí, vamos fazer, porque está ficando até motivo de gozação de pessoas que vêm gozar, e a gente não gostaria de que isso fosse feito. Aquela vereadora de Janeiro colocou dos produtores, não, isso é alguma brincadeira de mau gosto, para ter certeza, dos pequenos produtores, não. Mas nós, num encontro do partido, que fizemos alguma coisa, que se entrega uma programação da Secretaria da Agricultura, um projeto nosso para o prefeito, e não tive a oportunidade de conversar com ele, eu quero que que seja reativada a Feira do Produtor em Pejuçara. Eu queria fazer isso no meu tempo, não tive condições, uma peça para a Feira do Produtor. Porque a Colonial ela não está aceitando sócios novos e algum que tem vontade de defender alguns produtos. Então, que a prefeitura se faça, e é uma ideia nossa, vamos ver aonde que vai ser construído, que seja um funcionário para alguma coisa, para que todos os produtores tenham seu espaço, senão a cooperativa não permitir que todos os produtores tenham espaço. É, isso a gente quer, a nível de Secretaria da Agricultura, que ela praticamente pertence a nós, a gente quer discutir junto com a administração esse tipo de para dar espaço para todos. Tratando sobre a feira, o aumento de salários, funcionalismo, a gente vê assim, é claro que seria demagógico a gente falar, aí seria muito fácil eu chegar aqui e jogar a demagogia em cima e dizer que salário, isso e aquilo, queremos dar 10%, que a prefeitura tem condições? Acho que não, acho que nós temos que ser coerentes com a realidade e com os números da administração. Eu digo que eu não me detive, eu cheguei hoje tarde com a Dulcimara, aí ela só apenas me repassou um papel aqui, como o prefeito contestou alguns valores aí, que ele tinha outros valores, não estava dando encontro de valores, eu também não vou discutir a minha posição pelos valores que eu tenho, porque de repente eu estou cometendo um equívoco e a Dulcimara me repassou o valor errado. Mas eu essa semana, vou até segunda-feira, vou procurar ali para ter a minha posição. Então eu acredito. Todos sabem que quando eu assumi a prefeitura, em 2001, nós chegamos ao limite de 52% por causa da baixa arrecadação. Nós tivemos que diminuir esses valores de FG, de CC. Então, hoje, com os 42%, não é tão inviável assim um aumento. Aí, até 45%, 46%, a prefeitura suporta tranquilamente. Que antes nós tínhamos isso, esse índice de folha, mas a gente, na verdade, a folha era bem mais que isso, porque a gente repassava dinheiro para o hospital para pagar funcionários que nem aparecia no percentual. Hoje todos os funcionários estão cadastrados. A prefeitura tinha umas despesas a mais que não se computava na folha de pagamento. E mesmo assim chegava a 50% com arrecadação. Então, se chegar aos 46% agora, que os médicos são contratados, recebem um salário pela prefeitura, que são todos contratados, que não existe mais terceirização de serviço, a não ser uma coleta de lixo, que sempre existiu, o índice de chegar a uma arrecadação de 46% na média dos últimos 12 meses, claro, prevendo uma quedazinha de arrecadação, eu acho que não é nada assim assustador para se administrar. Mas eu não vou manifestar porque eu quero ver esses dados reais aí e tudo. A gente vê também do governo federal, pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, gastou mais do que arrecadou. Então, não adianta chegar ali e gastar mais do que você arrecada, porque aí também tu não presta não só um salário baixo, como pouco serviço de pouca qualidade para a população, que na verdade são eles que pagam os impostos para que possam gerar mais recursos. Então era isso, assim, eu no momento não vou me reportar sobre aí, porque esses valores não são exatos, mas é claro, a gente vai ter que entrar num consenso, os funcionários também saber da realidade, né, até o presidente dos funcionários, para ver isso. E também aquela indicação que a vereadora Deja fala, o vereador Gustavo falou, para a Jane também, dos salários mais baixos aí. Eu acho que também partir por aí primeiro, quase, para depois ver um aumento geral. Até um estudo para que levante-se um pouco esse índice. Porque se nós der um aumento no geral, agora vamos dizer 10%, é claro que a gente sabe que não tem condições, e depois nós vamos aumentar o salário dessas classes mais baixas, do 1, o 2 e o 3, o índice vai se tornar muito alto lá na frente. Então, que se repensasse bem o aumento de nível para não repetir muito na folha esse índice de aumento, porque nós não podemos cometer um equívoco de chegar hoje, nós vamos aumentar 10% e depois nós aumentamos mais 10% o salário dessas pessoas que têm esse nível, aí a folha, sim, aí ela vai a 50%. Então, que se fosse feito um estudo, quase que antes agora do mês de maio, e que se mudasse o básico para não refletir muito na folha de pagamento. Nós temos que ser, por isso que eu quero dizer, eu quero ser coerente, quero ver os números, para repetir, está aqui o presidente, me manifesta, sentar junto, só posso sentar, mas nós temos que usar essa capacidade de entendimento. Se é para nós dar esse aumento para o 1, o 2 e o 3, que eu gostaria que se ele fizesse antes do aumento agora de maio. Um estudo junto com a administração. Porque se depois do dia 15, 20 de maio, que vai a folha lá, o aumento ele seria diferenciado. Então aí corre-se o risco, aquilo que o prefeito disse, de nós chegar no 50%. Se essa vontade existe, eu posso participar da comissão. Mas eu também, na condição de vereador, eu tenho que ver que a população não pode andar desprotegida com um mau serviço público por causa do pagamento dos servidores. E isso todos são coerentes. Então, que nós fizesse essa análise, sugerisse para o prefeito, para depois nós não dar, senão aqueles aí vão ganhar um aumento menor, o salário deles cada vez mais defasado, e o município pode ficar até mais lesado se no momento nós der um aumento depois. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Gustavo, e podemos manifestar.
Recebo a presidência, lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, os demais colegas vereadores, essa equipe de funcionários que nos assiste, suplente de vereador Joel, sua namorada, professor João, nós ex-vice-prefeito. É alegria de poder contar com vocês aqui, né, assistindo às sessões da Câmara. Gostaria de iniciar me manifestando a respeito das indicações dos vereadores, tem meu apoio. Gostaria de comentar uma visita que tivemos na sexta-feira ao deputado Perondi, onde ele estava visitando os municípios para ver a questão da reserva legal e do código florestal, das APPs. E estava nessa visita, a gente pôde bater um papo aí e comentar com ele a opinião da gente a respeito dessa lei que está avançando aí, que irá no município de Perestrais, nós perderemos em torno de 12 a 15 mil hectares se isso se concretizar. Ele dizia na sexta-feira que, como já tinha sido colocado pelo Almir no dia da palestra, o Almir Rabelo que teve aí, que um do Rio Grande do Sul, os batalhadores é o Perondi e o Luiz Carlos Reis, só o Perondi dizia para nós, ó, eu não estou por dentro ainda disso, eu não entendo muito dessa matéria. Estou procurando visitar os municípios para ver as ansiedades, ver como é que funciona para a gente ajudar a trabalhar. Mas ele me dizia que tem o vereador Miqueleto, do Paraná, que é relator de uma medida provisória, a 2166 de 2003, onde ela regulamenta essa coisa, só que até hoje está como medida provisória, não virou lei. Então eles estão alterando essa medida provisória, e ele acha que se vai conseguir bons resultados quanto a isso. É para continuar os municípios se mobilizando. E na nossa opinião, eu dizia para o Perondi, acho que tem que se trabalhar em cima do que está feito, né? Está feito. As propriedades onde foi desmatado, onde se avançou um pouco mais, está feito. Agora, não deixar de agora em diante, né, que se faça o desmatamento. Em cima disso, a gente passou a opinião nossa daqui. Ele foi a Joia, Augusto Pestano, estava fazendo um monte de visita, e ele disse que agora até novembro, se não me engano, eles têm que votar essa medida provisória. Não, 12 de setembro. Ah, não, 12 de setembro, a reforma do Código Florestal. E em novembro, essa medida provisória. Então, eles vão ter muitas articulações e diz que vão passar na região aí também para ouvir mais dos municípios. Quanto aos pórticos, Marcos, eu sei que já está sendo aberto uma... não é assim de câncer, Eu me foge a palavra, estou tentando lembrar agora. um processo administrativo, porque ele ganhou a licitação, né, para que se cumpra num determinado prazo. Na verdade, ele não está cumprindo o que foi feito. Quanto à questão dos salários, do funcionalismo, eu gostaria aqui de dizer para vocês que nós, como vereadores, estaremos sempre defendendo os funcionários, mas dentro de uma ética. E quando eu vejo que a gente vem aqui querendo falar em dar tanto de aumento, eu acho que nós, vereadores, deveríamos começar em procurar mecanismo para o aumento da arrecadação, propostas de economia. Nós podemos sugerir ao prefeito propostas de economia, tentar botar na cabeça da comunidade que a gente tem que pagar IPTU, tem que pagar ISSQN, a sonegação das empresas, que a maioria das empresas do município, a gente sabe que vende uma quantidade, mas tiram nota de outra. Temos 300 e poucos processos tramitando por causa de IPTU. Então a gente tem que começar a trabalhar em cima disso também. Os vereadores podem ter participação nisso. Eu acho que nós não podemos, que nem diz o vereador Marcos, a gente vir aqui e fazer como indicação para o prefeito que dê tanto de aumento, porque existe na arrecadação, isso pode ser dado. Nós temos que pensar num futuro. Nós damos uma arrecadação, um percentual grande este ano, e as arrecadações continuam caindo, como vem acontecendo, e o aumento dos custos fixos, que é combustível, luz, água, que todos nós sabemos que temos em casa também isso, estão sempre aumentando diariamente. E o ano que vem daí, minha gente, podemos chegar a esse percentual de 51%, 52% da folha. Aí o município fica inviabilizado. Nós, vereadores, mesmo, estamos todos os dias aqui fazendo indicações. Que se faça isso, se faça aquilo, tudo isso tem um custo. E é nisso que nós temos que pensar também. Eu acho que tem que se trabalhar, sim, a questão dos vencimentos, né, dos padrões 1 e 2, 3, que seja, mas ver isso aí antes, que nem dizia o vereador Marcos, porque senão, se nós der um aumento para esses padrões fazer depois, aí sim a coisa vai ficando mais complicada. Eu sei que é difícil, talvez, a gente conseguir que se aumente os padrões e que quem ganha mais venha entender que vai ganhar um aumento menor, de repente. Se fazer uma proposta assim, vai ser difícil. A mesma coisa que se mobiliza os padrões uns, vão vir os outros se mobilizar. Vou ter que responder a vereadora Rejane quando ela dizia que nós demos o salário para prefeito de 25%, para vereadores de 18%. Eu era vereador. E eu, como vereador, nós pegamos o padrão dos vencimentos da maioria dos municípios. E ficou enquadrado os vereadores nessa questão. Quanto ao de prefeito, o prefeito hoje virou uma condição danada que hoje ninguém pode ganhar mais que o salário do prefeito. Antes os médicos eram pagos pelo hospital. Hoje os médicos têm que ser pagos pela folha, saiu concurso. E não tem médico que quisesse vir aqui por menos de 6, 7 mil reais. E daí como é que a gente faz? Nos obrigamos a fazer isso. Mas queria dizer à vereadora também que quando ela foi coordenadora de educação, nós mudamos para coordenadora de educação para o Erasmo e a coordenadora ganhar mais. Então, não, eu acho que nós
Me temos... permite uma parte?
Permito.
Não foi para mim ganhar mais. O senhor sabe que não foi para mim ganhar mais. O senhor sabe muito bem que não foi para mim ganhar mais. Eu sou uma funcionária pública estadual, sou uma professora de 40 horas do Estado, e quando eu vim para assumir esse cargo, eu perdi algumas vantagens no Estado. Eu fiquei o ano de 2005 inteirinho sem ganhar um centavo a mais, perdendo. E em dezembro de 2006, o Dr. Raul encontrou a saída, quer dizer, mudar o meu cargo para que eu possa, para que eu pudesse ser ressarcida das minhas perdas e receber algo mais, um pouco a mais. Quer dizer, hoje um secretário, o coordenador, está ganhando o salário de secretário, de coordenador, de secretário é 1.600, não, agora é 2.000, né? É isso? Na época, Eu não ganhava isso, não ganhei isso. Eu ganhava um FG de R$850 e eu perdia no Estado quase R$300. Então, a diferença de 300 para 850 que eu ganhava para ser coordenador de educação. Lógico que não existia como eu continuar sendo coordenadora perdendo. E com relação ao salário dos funcionários, veja bem, agora o senhor está falando que nós temos que pensar no futuro, né? Disse aqui para o prefeito que está baixando a arrecadação, agora está baixando a arrecadação, nós não podíamos imaginar. Quer dizer, a gente tem que pensar sempre para o futuro. Como agora, na hora de prever um aumento, nós temos que pensar no futuro, o ano passado, em janeiro, nós tínhamos que pensar em tudo, tinha que segurar mecanismos de economia, existe. Eu posso fazer uma lista de mecanismos de economia.
Se o vereador me permite, passou um minuto, né?
Obrigada.
Na sua fala, você pode se reportar. Eu queria dizer assim para a vereadora, que na época a vereadora passou a ganhar mais que os demais secretários, é isso que eu quero dizer. Na época passou, como hoje, se a gente fazer um levantamento do ganho do coordenador de educação e do de saúde, eles estão ganhando mais que os outros secretários. Então, quando a gente vem falar em economia, a gente tem que olhar o da gente também. Quanto à questão de pensar no futuro, quando eu cito, eu acho que tem que se pensar. Agora, nós não pensávamos numa queda da arrecadação do jeito que está vindo, hein? Você sabe prever o que vai acontecer ano que vem na arrecadação do nosso município? Se a gente soubesse que vai prever o que vai acontecer ano que vem, a gente dava um aumento, né? Dava 10, 15% se a gente soubesse que a arrecadação ia lá em cima. Eu acho que a gente tem que ter coerência, estudar os números. Sou a pessoa que mais gostaria que se pudesse dar um aumento justo, eu acho que o que ganha não é justo, mas a gente vamos trabalhar em cima dos números e tenho certeza, acho que nunca nenhum dos prefeitos que passou pelo município deixou de dar um aumento coerente. Eu sei que às vezes as pessoas dizem, oh, o salário passou de 415, 420 para 465, gente. Mas esse é o salário que as empresas pagam, que o governo federal não paga, o governo estadual não paga para os seus funcionários este aumento que deu aí. Então, nós hoje estamos trabalhando em cima dos funcionários públicos. Então, se trabalha em cima de números. Um salário de uma empresa, de uma coisa diferente. Um salário do, vamos dizer, nós que pagamos para os funcionários. Eu estava até esses dias na serraria, eu tinha que me basear para aquele salário de 465. Mas aqui é uma questão diferente. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, lhe passo a presidência.
Receba a palavra. Não havendo mais oradores, passamos ao intervalo de 10 minutos.
Requerimento número 11 de 2009. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, a linha E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste, requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias, a contar da data de 15 de 4 de 2009 a 14 de 5 de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Salas sessões de 9 de abril de 2009, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB.
Está em discussão o requerimento de número 11 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Existe o balancete do mês de março da Câmara Municipal de Vereadores, de vereadores aqui da nossa Câmara. Então, colocar em votação o balancete do mês de março da prestação de contas da Câmara.
Está em discussão o balancete de despesas do mês de março de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permanecerá, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Deja, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo, vereadora Dejanir.
Com a palavra, vereadora Dejanir.
Saudando novamente o presidente, os demais componentes, colegas vereadores e a comunidade que nos assiste. Agora mais seleta ainda, porque chegaram mais pessoas. Obrigada por estarem aqui. Eu uso esse espaço novamente só para falar um pouquinho do nosso encontro, que no grande expediente não falei das... Usei o espaço para falar de outros assuntos e não falei desse aqui. Eu só quero dizer assim para a Câmara, né, que foi muito proveitoso. Não sei se as pessoas participaram pela curiosidade ou se elas esperavam algo diferente da Câmara, né, mas, enfim, elas foram lá. E esse era o nosso objetivo, que elas fossem. Né. Então, a gente procurou lá aí diversificar os assuntos. Foi muito gostoso, até se estendeu mais do que a gente previa, né? E a gente quer continuar esse trabalho, porque eu penso que isso seja uma ação, né, interessante que a Câmara desenvolva, né, de desenvolver essas temáticas com as mulheres, né? É uma forma, como eu disse lá, é uma forma da gente voltar, né, nos bairros a discutir com as pessoas, né? A gente deu um momento... um espaço para que elas colocassem algumas coisas, né? Tivemos que dar uma seguradinha porque tinha outras coisas que elas gostariam de falar, mas como não era esse o objetivo, a gente não estava lá, né, com esse objetivo, a gente teve que dar uma seguradinha. Mas tem coisa muito importante que as mulheres dizem, né, e que é importante que se coloque em prática lá nos bairros. Outra coisa que eu queria dizer também aqui é que a luta continua. Não pensem ninguém que alguém venha oferecer alguma vantagem para qualquer pessoa. Depende da nossa luta de forma organizada, né, é que a gente conquista esses espaços. A luta é dos funcionários. Sigam em frente que com certeza a vitória virá. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e apenas fazer um comentário que já deu resultado a palestra de vocês. Acho que foi sábado para domingo, domingo para segunda, não sei, 3 horas da manhã, eu vi o rapaz da brigada ligando para o Melo e pedindo para o Melo vir lá para registrar uma Maria da Penha. Eu digo, já deu resultado a palestra. Mas de... Estão de parabéns pelo trabalho feito. Então. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos, informar os nobres colegas que na próxima segunda-feira, às 18 horas, então... Não, mas é que temos o Código de Postura para dar continuidade, nós temos um projeto para discutir, e o Código de Postura. Então, na próxima segunda-feira, às 18 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Não, depois a gente... Né? Tranquilo.